muitas vezes de famílias e agregados familiares que têm um ou dois, não é prédios, é andares, Sr. Deputado. É andar, Sr. Deputado, e daí vem o seu rendimento, e esse rendimento é que lhes permite pagar as contas ao final do mês. Mas dizer o seguinte, e portanto há aqui um esforço da parte dos senhorios que se atingiu um limite, e já percebi então que o Sr. Deputado concorda, ainda bem. Estas máscaras, Sr. Deputado, às vezes não dá para perceber, mas ainda bem, o PCP, há uma evolução no PCP, ótimo. Não, há.
Já ultrapassou o seu tempo.
Agora, só para terminar, dizer o seguinte, o Estado exige aos outros o que não pratica para si. E dar um exemplo, ao nível da regularização de dívida, do pagamento de rendas vencidas, entre 2020 e 2021, o Estado prevê que até ao final de 2023, em prestações, se possa regularizar essa dívida. Quando é o seu caso, já não permite esse prazo tão alargado.
O Sr. Deputado, tem mesmo que concluir, por favor.
Estou a terminar, Sr. Presidente. E, portanto, quando é o seu caso, não o faz. E não o faz, e o que é que diz aos senhorios? O que é que diz aos inquilinos? Endividem-se. Essa não é, seguramente, uma boa saída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Debatemos aqui hoje, neste plenário, um tema importante para milhares de cidadãos, para milhares de empresas, porque estamos a debater mais uma ferramenta para fazer face a esta situação difícil. Nos últimos tempos, temos tido boas notícias sobre este aspecto. A existência de uma vacina, que chegará mais cedo e de forma mais generalizada do que aquilo que imaginaríamos no passado, é claramente uma luz ao fundo do túnel que não pode ser esquecida quando fazemos este tipo de debates. Mas antes de iniciar este debate, também é importante puxar atrás a fita do tempo e perceber, no que diz respeito a políticas de habitação, quem representou quem no passado, porque isso também nos ajuda a fazer o debate que agora fazemos. Pouco tempo antes da pandemia, quando aqui discutíamos uma maior regulamentação por via fiscal do alojamento local, em particular nas zonas onde essa atividade mais crescia e mais provocava carências habitacionais, sabemos bem quem é que esteve ao lado dos empreendedores e quem é que esteve aqui para proteger aqueles que precisavam de habitação. Nós sabemos, Partido Socialista, o que fizemos. Respeitamos a iniciativa privada, com a imposição de regras que trouxeram maior equilíbrio a uma relação que estava desequilibrada. Defendemos todos, mas em primeiro lugar defendemos aqueles que mais precisavam. Esse foi o nosso posicionamento, mas nós sabemos qual foi, que esse não foi o posicionamento do PSD, que não foi o posicionamento do CDS, que não foi o posicionamento da Iniciativa Liberal ou que não foi o posicionamento do Chega. E também sabemos que numa altura difícil de crise económica, que houve partidos em coligação do Governo que aplicaram um maior ataque à estabilidade nas rendas, à promoção dos despejos, e esses também estão aqui sentados à nossa direita no plenário. Mas, senhora deputada Márcia Passos, também acho caricato dizer que a esquerda confunde em políticas de habitação. Devo-lhe dizer uma coisa, o PSD não confunde, o PSD faz mesmo aquilo que acredita e desrespeita sempre a parte mais fraca nos contratos de arrendamento. Senhoras e senhores deputados, se é importante falarmos do passado, é muito importante debatermos o futuro, estas propostas. Pelo combate à pandemia, pela defesa da vida dos portugueses, vimos nos últimos meses algumas empresas serem forçadas a encerrar temporariamente e a abrir no mês seguinte, outras a retomar a sua atividade de forma condicionada, outras a reabrir apenas em junho e outras que, infelizmente, nas circunstâncias atual, ainda não conseguiram abrir em plenitude. Consideramos, por este motivo, que o documento trazido a debate pelo Governo é uma proposta feliz, por ser correta no diagnóstico, por ser acertada na ação. Em primeiro lugar, porque responde a diferentes exigências, próprias de dinâmicas distintas de diferentes setores de atividade, protegendo aqueles que ainda não podem reabrir a sua atividade, com o pagamento de rendas vencidas desde março de 2020, apenas faseando e retomarão o pagamento em janeiro de 2022. Em segundo lugar, este diploma protege a não cessação de contratos até junho de 2021. Isto é, temos a garantia que ninguém fica neste período sem a possibilidade de lutar pelo seu negócio e de continuar a prosseguir a sua atividade. Em terceiro lugar, e porventura até mais relevante, este diploma tem de ser lido em conjunto com outros programas e com outras medidas do Governo, em particular com o programa Apoiar, onde existem linhas específicas de apoio ao pagamento de rendas vencidas, no valor de 400 milhões de euros, sendo que desses 400 milhões de euros, 300 são a fundo perdido pelo próprio Estado. E aqui também está visível uma opção política. Nós não apostamos em exigências de perdão de rendas que sejam apetecíveis para quem paga, mas porventura também injustas para quem recebe. Nós não demarcamos o Estado de envolvimento direto neste processo e por isso promovemos mecanismos de esforço tripartido entre senhorios, entre arrendatários e entre o próprio Estado português. Porque, senhoras e senhores deputados, se é verdade que nós aqui representamos todos os portugueses, a verdade é que nós também temos a obrigação de defender, em primeiro lugar, aqueles que mais precisam de nós. Com estas medidas, nós estamos a dar justiça a quem quer continuar os seus negócios. Estamos a dar tempo e estabilidade para que possam superar este momento difícil. Com apoio do Estado, maioritariamente a fundo perdido, e com respeito pelas relações contratuais que foram estabelecidas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Eu chego, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, as propostas que nos trazem hoje aqui em matéria de rendas vão do absurdo ao inqualificável, em alguns casos. Temos propostas que querem prolongar no tempo contratos que já nem as partes querem prolongar. E isso é qualquer tipo de aberração que um dia olharemos para ver ao ponto em que vão. Mas mesmo o projeto do PAN, que protege e acautela interesses em jogo, não trata devidamente do problema da retroatividade, que se vai colocar no Tribunal Constitucional com toda a certeza. Assim como não clarifica o que quer clarificar, porque diz que vamos clarificar o âmbito de extensão, mas depois diz outlets, retailers, parques, entre outros. Como é que clarificamos a dizer entre outros? Vamos ter exatamente o mesmo problema com esta expressão na relação da regulação comercial. Mas é no Governo que devemos centrar as nossas preocupações. Porque há uma semana, Sr. Secretário de Estado, disse nesta casa que iria ter as tais linhas de fundo perdido e que estariam em breve aqui consagradas. Pois nesta proposta de lei não estão consagradas nenhumas linhas de fundo perdido. O que está e o que tem na sua proposta é mais endividamento e mais crédito, que vai levar as famílias novamente a endividar-se. Numa estratégia
obrigado,
que todos conhecemos, vou terminar, Sr. Presidente, numa estratégia que todos conhecemos em matéria de fiscal, que é vão buscar empréstimos para pagar impostos, endividem-se mais e depois não consigam pagar. São essas as soluções que apresentam aos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O PSD confunde-se com aquilo que é simples. Confunde-se com a apresentação de propostas que visam traduzir e concretizar as soluções e as respostas aos problemas das pessoas, em que cada partido contribui com a sua proposta, trabalha de forma construtiva, aberta e empenhada para alcançar a melhor solução comum no texto final da lei. Isto para nós é uma expressão da democracia, para o PSD é uma confusão. O que salta à vista de forma particularmente evidente e particularmente chocante é o desprezo com que a direita observa a situação dos inquilinos, das populações, das famílias que enfrentam dificuldades, o que é, aliás, tributário e herdeiro da atitude que levou à aprovação da famosa lei dos despejos no governo PSD-CDS. É a continuação da mesma política. Aliás, há quem veja, quem já estava nessa altura no governo PSD-CDS, estava no Partido Social Democrata e agora está fora, quem veja até como sendo as partes que estão de acordo, os que afinal são apenas uma das partes. Só têm olhos para um lado, não têm olhos para o outro. E, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS, mais vale ler os projetos antes de os discutir. O PCP, desde o princípio, antes do verão, no início desta crise pandémica, vinha propondo que fosse legislado no sentido de diminuir o peso...
Peço-lhe para concluir, Sr.
Termino, Sr. Presidente. O peso do pagamento das rendas, que se diminuísse as rendas, compensando justamente aos senhorios. Essa era a proposta do PCP e continua a ser. Quando o senhor deputado votar o projeto do PCP, vai estar a votar essa proposta que
obrigado,
o senhor disse que nós não temos. É mesmo preciso
é
ler as propostas. Muito obrigado, senhor Presidente.
Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Márcia Passos, terá lido com tanta atenção os nossos projetos como leu o Programa de Recuperação Económica do próprio PSD. O programa de recuperação económica do PSD levantava a necessidade da suspensão dos prazos dos contratos durante um ano. Não sei se o terá lido, mas o que é verdade era que se votasse em consonância com aquilo que propõe, de facto teria votado favoravelmente já em setembro e votaria favoravelmente novamente esta proposta. Senhor deputado Hugo Carvalho, a justiça e equilíbrio são de facto necessárias, mas eu gostava de lhes perguntar qual é a justiça e o equilíbrio que se consegue garantir no cutelo dos fundos imobiliários que se encontram sediados nas Ilhas Caimão e que estão neste momento sobre os lojistas dos centros comerciais. Muito obrigada.
Obrigado. Por lapso, deixamos para trás o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, que tem direito a intervir agora. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, especialmente por não me deixar para trás. Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, hoje discutimos aqui novamente, em várias das propostas, a retroatividade da lei do variável em arrendamentos não habitacionais, apesar do seu recente chumbo no orçamento. E daqui só podemos concluir que esta insistência é uma reafirmação da extrema-esquerda, do ódio que tem a tudo o que é privado. Privados, aliás, que, convém recordar, merecem proteção constitucional, porque esta retroatividade proposta para a extrema-esquerda não iria só agravar uma medida já se desproporcional, mas é claramente inconstitucional. Não somos só nós que o dizemos. Há 3 semanas, a Provedora de Justiça pediu ao Tribunal Constitucional que declarasse a inconstitucionalidade da norma subjacente a esta proposta por violação do direito à propriedade privada e de liberdade de iniciativa económica privada. Segundo a Provedora, a norma não cumpre as exigências decorrentes dos princípios da proporcionalidade e da igualdade, até porque se verificam discriminações em termos legais entre os lojistas de rua de centros comerciais e mesmo entre diferentes tipos de lojistas de centros comerciais. É por isso muito irónico que haja partidos que andam sempre com a Constituição na boca, mas pelos vistos ficam só pelo preâmbulo naquela parte do rumo ao socialismo. Quando chega à realidade, tapam os olhos e repetem propostas inconstitucionais chumbadas vez após vez. Concluindo, enquanto deputados, devemos manter o equilíbrio que respeita todas as partes e devemos também garantir a estabilidade contratual e legal. Por isso, obviamente, votaremos contra as propostas que contrariem este sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora... Senhor deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma interpelação à mesa. Queria só que ficasse esclarecido que os lapsos acontecem de uma forma perfeitamente natural. Não, ninguém deve ser incriminado por causa disso. Na condução dos trabalhos pode haver um pequeno lapso. Eu queria só dizer que teria todo o gosto em responder à intervenção do
Sr.
Deputado Figueiredo.
Se a responsabilidade é da mesa.
É isso, é isso. Estas questões não deviam ficar sem resposta, mas os lapsos acontecem, mas cá estaremos.
Aliás, na altura expliquei que tinha havido.
Exato, é isso.
Quando dei a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de lei que trazemos hoje aqui ao Parlamento em matéria de arrendamento habitacional assenta numa prorrogação e num reforço naquilo que são os instrumentos de apoio ao direito da habitação. O direito da habitação, que é um direito constitucionalmente consagrado e que, portanto, neste equilíbrio de direitos constitucionais que estamos a salvaguardar, eu diria que este tem uma prioridade extrema, sobretudo num momento de pandemia como o que vivemos. A medida que trazemos de suspensão de alguns dos efeitos dos contratos de arrendamento tem, sobretudo, em conta aquilo que é o estado e a evolução da pandemia nos últimos meses. E por isso é que nós não assumimos aqui uma medida, aliás, desde abril não assumimos uma prorrogação por períodos muito longos, precisamente para poder fazer essa avaliação, seja no Governo, seja no Parlamento, e é isso que temos feito. E, em última instância, o que importa é que, efetivamente, temos acautelado aquilo que é as necessidades e a importância de acautelar o direito à habitação em função do estado em que estamos da pandemia. Eu queria dar aqui também uma nota relativamente à questão das rendas e do apoio que é dado por via do IRU. Esta proposta não está incluída na proposta de lei porque decorre também de uma norma já aprovada aqui do Orçamento e que vai ser transposta para decreto-lei nas próximas semanas e que visa prorrogar o apoio e visa também atribuir a fundo perdido parte deste empréstimo para as famílias que têm mais carências habitacionais e, sobretudo, com taxas de esforço mais elevadas. Estamos a ter em conta, sobretudo, a importância de acautelar as famílias que, não tendo rendimentos, não têm que estar onoradas com aquilo que é um subsídio que o Estado efetivamente deve acautelar, e é nesse sentido que vai ser apresentado um decreto-lei, bem como com a prorrogação do regime. Sr. Deputado do CDS, para mim é sempre um espanto perceber que o Sr. Deputado está preocupado com a extensão do nosso regime de rendas, quando num período de crise que não foi assim há tanto tempo, portanto a nossa memória é uma memória bastante fresca, a solução que o CDS e o PSD, sejamos justos, foi uma solução partilhada entre os dois partidos, a solução que tiveram foi aprovar uma lei das rendas, uma lei que veio liberalizar o mercado, que veio despejar muita gente e que, em vez de apoiar o direito à habitação,